A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Mulheres e a pornografia.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Mariana Marques e você está ouvindo agora o programa Universidade 93,7.
E eu sou Ana Paula Alves, e o assunto de hoje é mulheres, pornografia e erotismo. Um assunto complexo, que envolve diversas camadas de exploração e violência de gênero, e que vem sendo cada vez mais discutido, mas que também envolve uma apropriação da produção para mostrar um olhar não hegemônico sobre o que é sensual e erótico. Durante décadas, mulheres têm sido violadas das mais diversas formas para a produção de vídeos e filmes pornográficos, sempre pensados para o consumo masculino dessas imagens e corpos. Isso gera, além da exploração das mulheres que participam dessa produção, uma forma problemática de lidar com sexualidade, já que cria um imaginário de sexo que coloca o homem como centro e a mulher como um objeto sexual.
Mas essas discussões também envolvem pessoas que defendem a produção e consumo de uma pornografia feminista ou, de forma mais ampla, uma pornografia desviante, que não seja violenta e que se distancie do olhar masculino e objetificador. E essa produção vai além do formato de pornografia convencional que a gente conhece. Envolve obras em texto, áudios ou fotos. As possibilidades para explorar o erotismo são infinitas.
Esse é o terceiro e último episódio do nosso programa sobre mulheres na pornografia. As duas primeiras partes já estão disponíveis no nosso site, usp.br/radiojornalismo. No especial de hoje, nossas convidadas debatem sobre como elas veem a pornografia que elas produzem, empoderamento, como elas pensam suas produções artisticamente e quais são as dificuldades de trabalhar com algo que envolve tantos temas sensíveis e tabus. Contamos novamente com a participação da nossa convidada, a Biana, que é produtora do podcast erótico Textos Putos, e também com a Nino Brasileiro, que produz conteúdos pornográficos desviantes para sites e plataformas online.
Biana, ainda nesse tema, nesse tópico, como você... De que forma você considera que o male gaze e o olhar masculino, ele afeta a produção erótica, mesmo quando ela está sendo produzida por mulheres?
Qual é o começo da pergunta?
De que forma você considera que o olhar masculino afeta as produções eróticas, mesmo aquelas que são feitas por mulheres?
O patriarcado, né? O patriarcado é o câncer da nossa sociedade, né? E assim, que basicamente é dirigido, é alimentado por homens cis, hétero, brancos, que estão o tempo todo criando as suas narrativas e destilando os seus desejos limitados, perversos, preconceituosos, que não contemplam o prazer feminino. Então, a sociedade, como ela é basicamente abarcada por isso, por essa narrativa, a gente é afetada o tempo todo. Então, quando você vai produzir uma foto, alguma coisa, você, às vezes, inconscientemente, está pensando em como que você vai agradar esse sistema. Às vezes, você não tem nem muito o que fazer, que nem quando uma pessoa é estuprada. Quando isso aconteceu comigo, eu pude sentir... E olha o que aconteceu, eu já estava, meu, com mais de... Já estava lá com os meus 45 anos, achando que eu já estava entendendo tudo. Mas não é assim. Quando você vê uma arma apontada para você ali, que no caso é o pênis do estuprador, é uma arma, você não tem o que fazer, a não ser fazer o que ele quer. Até que você comece a entender que você pode sim fazer. Mas até isso acontecer... Respira fundo. Então, não é simples. Né? Uma tensão o tempo todo.
E você, Nino, você tem alguma experiência com isso também? Com as suas próprias produções também? Você já se pegou pensando se você também não estava fazendo algo que talvez também fosse... Também colaborasse com toda essa máquina do patriarcado, né?
Sim. Principalmente quando eu tô querendo muito dinheiro. E aí eu sei que tem alguns que gozam muito rápido, muito fácil. E gemido falso. Pronto. Rapidinho. R$100, 3 minutos. Então, é muito contraditório, hipócrita, tipo... É, e aí eu não viro... Isso às vezes vem na minha cabeça até, tipo assim, não sou eu que tô sendo hipócrita e contraditória, é esse sistema que eu tô dentro. Então, eu tô reproduzindo isso. Mesmo tendo os meus outros ideais, mesmo tendo feito minha monografia de pornografia desviante, estudado a construção do site da Ediporn e tal. Então, aí vem a lógica do capitalismo também, dinheiro e aí fica aí a reflexão. Mas o pornô feminista que vocês estão debatendo, quando a gente se junta um monte de mulheres e vamos produzir o pornô feminista, cada uma vai querer fazer uma coisa. Então, eu não me aproximo tanto. Eu gosto mais de usar o termo do pornô desviante, que aí seria essa ideia de quem vai produzir não vai ser o cara cis, hétero e branco. E quem vai filmar tem que estar com tesão, quem vai mexer com a sonoplastia tem que estar, sabe? Todo mundo tem que estar alinhado naquilo, junto. E aí tá aberto para todas as corpas e acho que é por esse caminho.
Ainda pensando nesse tópico e nesse tema, você acredita que esse pornô desviante, como você nomeou ele, ele é capaz de produzir o empoderamento das pessoas que o fazem?
Sim, eu acho que sim. Mas eu tenho que fazer um adendo, que não sou eu que falei do pornô desviante. É um conceito assim, que eu aprendi na monografia com a Ediporn, que o nome mesmo, né? Edi vem de faça você mesmo. E a página completamente chama as pessoas para esse empoderamento, assim. Tem uma categoria lá que você pode mandar as suas próprios vídeos e edições, sendo amador ou não. E eu acho que é isso, porque tem aquele dado estatístico, né, super doloroso, que é que as pessoas mais assistem porno com pessoas travestis e trans, e também ao mesmo tempo o nosso país é o que mais mata. Então não é só a questão de estamos dando visibilidade para as pessoas travestis, elas estão lá no pornô tradicional, está lá no Camfor, no Xvideos, você pode ver. Mas é aquela coisa de estar servindo também, né? Assim, de estar sendo dirigida por um opressor social, e que seria o tal do homem, do patriarcal. E aí, acho que o pornô desviante é isso, assim, é dar esse empoderamento de você criar a sua narratividade, o seu imaginário, partindo de um lugar seguro. E não de uma pressão, assim, de não tem para onde escapar, eu preciso do dinheiro, eu não sei como criar, esses homens vão me guiar. E então não tem esse ambiente hostil, assim. Acho que isso chama as pessoas e empodera, assim.
É uma relação muito diferente com a produção quando você faz porque você quer fazer, né? Quando você decide fazer aquilo porque você gosta de fazer aquilo e você decide como você quer fazer aquilo,
sim,
né?
E é, nossa, muito difícil, assim. Sempre penso, ao mesmo tempo que tô lutando contra o machismo, eu não tô aqui para me exibir para você e tal, ao mesmo tempo eu também tenho um momento que eu quero essa parte da exibição. E é sempre uma coisa muito difícil das pessoas entenderem, né? Assim, de um julgamento e hipocrisia de novo, porque ao mesmo tempo que querem me ver, não querem que eu me mostre, ou querem controlar quem vai ver. Então tem essa coisa do controle. É uma questão de espaços mesmo, assim, de produções diferenciadas, mudar essa coisa pela raiz, assim, para conseguir ter esse empoderamento.
E você, Bianca, o que você pensa sobre esse tema?
Mariana, eu penso que quando você pega aquilo que é seu de volta, e no caso, aqui, a nossa sexualidade, não tem como você não se empoderar, sabe? Seja através do pornô, seja através da sua vida cotidiana sexual. Você tá lá, você pega, você agora tá dirigindo isso. É seu. Quando você se posiciona, quando você tá numa relação com alguém e você fala, peraí, não gozei, quero gozar. Ou não gosto disso, por favor, não faça isso. Então, é quando a gente vai tomando de volta, tomando controle daquilo que é seu, né? Então, quando eu vejo esses pornôs desviantes, essas possibilidades de você se expressar, você tá... Porque o pornô mainstream, ele tem uma característica. Ele não vai educar, né? Ele vai te adestrar. Ele vai te dar algo pronto. Afinal, você está falando do seu corpo, do seu prazer, do seu desejo, das suas fantasias. Então, existem possibilidades e existe caminho de até você curar a sua sexualidade, porque é doente, né? Nossa sexualidade, coitada. A gente foi muito... Né? Roubaram isso da gente, né? Então, quando a gente fala em pegar para nós, e eu procuro fazer isso através dos livros, do podcast, eu pego, é meu isso aqui, sou eu que estou falando isso. Isso aqui é meu, não é seu, você não me deu. Isso foi a minha experiência, eu senti, eu vi assim, eu gosto assim. Isso é poder. Isso é poder.
E agora, indo para mais um outro tema, que o erótico, ele é algo bem complexo, né? Então, e muitas pessoas pensam que é só um produto que é feito sem critério, sem muito objetivo, que só serve para ser consumido e ser vendido, mas nada impede das produções eróticas também terem uma profundidade artística, né? Então, Nino, como você pensa essa relação entre pornografia e algo mais artístico também?
Ah, eu gosto de quando chamam de show. Vai ter um show da Jamine Devi, que é o nome que eu uso, nessa parte da pornografia. E gosto muito quando as pessoas falam, usam esse termo de show. Eu acho que tá muito ligado, porque... Não sei, eu tenho todo um cuidado, assim, estético que, ufa, que é meu. Não sinto que eu tô fazendo de forma, sei lá, muito preocupada, assim. Nossa, o que a pessoa vai achar? E tá uma coisa que eu me divirto fazendo. Tanto se for roupa ou cenário, dá pra ir pra vários lugares, assim. Ai, esqueci o que eu falo. Sim. No teatro, eu gosto muito da parte de iluminação e trabalho com essa parte também. E no próprio site de pornografia, no Camfor, tinha um pessoal ali também que eu falei assim, nossa, esse pessoal aí não parece ser, sei lá, também tão desviando, assim, do que essa plataforma propõe, que era um casal que dava aula de iluminação para pornografia. E eles faziam as lives e tal, daí de terça-feira à noite eles davam essa aula. Ah, olha, vamos conversar sobre o que você acha que sensação vai passar na pessoa que está assistindo uma luz vermelha. Ah, você talvez vai estar sendo mais misteriosa. Aí, assim, né, umas coisas eu ia... não absorvia tanto, porque aí também sentia que tinha algumas armadilhas, assim, de personagens, né, da gente criar personagens nos shows. E não é sempre isso que eu procuro. Mesmo tendo esse detalhe de eu ter outro nome, né? Mas tá bem ligado, assim. Acho que até esse outro nome, eu uso ele, assim, como uma drag queen, talvez. Um nome que carrega uma bagagem, um significado da minha vida. E também se expressa, assim, de forma artística. Se vocês forem ver os vídeos da Edporn, tem um cuidado, assim, com ângulo de câmera e figurino e diversas formas, assim, de criar. Então, bem cinematográfico. Legal.
E qual a sua experiência com isso também, Abiane?
Não, primeiro aplausos aí de porte, né? Sim. Eu acho maravilhoso, eles têm bom gosto. É incrível. Agora, eu amo, eu tenho uma coisa que veio junto com... que veio despertando, né, essa coisa de querer ir pelo viés da sexualidade, que foi a arte erótica, que foram as ilustrações eróticas, que veio bem antes, talvez até deu... talvez não, veio antes de eu começar a escrever, veio antes de eu começar a fazer meus rolês, né, quando eu comecei a entrar em contato com o Milo Manara, o Egon Schiele, que tem coisas... Schiele... não sei falar o nome dele direito, eu acho, Etiele, Otile, vários. Então, quando eu penso em sexualidade, em erotismo, eu quero colocar arte junto. E nos meus dois primeiros livros tem ilustração erótica, que eu acho que é uma forma de expressar sexualidade também, além das produções, né, tipo Edporn e tal, mas... se a gente pode trazer a ilustração erótica, e hoje a gente vê, por exemplo, muito no Instagram isso, né? Muitas pessoas desenhando erótico. E os meus dois primeiros livros eu fiz questão de trazer paralelo ao texto, a imagem, o desenho, né? A arte. O terceiro livro, que é o Manual do Sexo Anal, eu não trouxe porque é um manual ali, ficou uma coisa mais voltada mesmo para explicar o passo a passo, as coisas do sexo anal. Mas eu sou suspeita para falar, se eu posso juntar arte e erotismo, porque vamos combinar, lindas, os pornô mainstream são cafona demais.
A crise é sobretudo estética.
É verdade. De quem é essa frase?
Ai, eu nunca lembro.
Ai, eu também não. Mas é feio demais, gente. Quando não é cafona, é um não cuidado que não tem como, porque tá vindo de um lugar de desamor. De um lugar de não cuidado, de zero empatia. Então não podia ser diferente, né?
Trabalhar com conteúdos eróticos é um grande tabu na nossa sociedade. Nino, como você acha e vê que o preconceito afeta a vida das pessoas que trabalham com a pornografia?
Nossa, é difícil falar sobre todas as pessoas, mas eu tenho contatos, né, com outras modelos que estão no mesmo site que eu, ou não, mas que a gente se encontra, conversa, e é muito recorrente depressão, ansiedade, uma coisa muito... Que a pessoa some, assim, você fala, nossa, cadê? Onde é que tá? Tava tão ativa. E aí depois, quando volta, volta ativa demais também. Então, uma coisa assim, uma onda de uns picos, né? E é dessa parte que eu posso falar, assim, porque eu acho que deve ter inúmeros consequências, né, assim, desse tipo de experiência de vida. Eu vou ter que falar do meu pai. Meu pai, como muitos homens, né, recebe assim no WhatsApp umas coisas escrachadas toda hora, assim, aquela mulher toda que passou por vários procedimentos estéticos ou as travestis, aí, ah, tá vendo, olha, queria enganar, ó, não enganou, esses comentários de grupo de homem, não sei o quê. E ele não ele consegue separar muito bem, né? Ah, não, isso aqui é no grupo de WhatsApp, agora uma profissão, uma forma de se expressar artisticamente que a minha própria filha quer fazer é uma coisa inadmissível. Então, acho que é muito doido, porque a gente fala também, né? No Brasil não tem educação sexual, fica as pessoas transam em camisinha, e aí, sei lá, é um falso moralismo, assim, muito grande. E também pensando que tem uma educação sexual, né? Que é educação entre 50 aspas, porque era, na verdade, essa educação vem da pornografia dos sites mais populares. E aí essa educação que não é uma educação, mas sim uma coisa que está lá para você ver e aí você vai imitar. Uma coisa limitada, limitante. E é isso. Acho que essas são as dificuldades, assim, de você parecer que vive em dois mundos. E você quer abrir esse mundo. Às vezes você quer abrir para desabafar, porque você está muito, muito mal por causa de alguma relação que você teve com algum cliente que ficou muito pesado psicologicamente. Ou às vezes até questões de saúde, né, físicas, assim, que você não consegue falar para o médico o que aconteceu realmente com você, porque aí você já vai ser marginalizada, porque você trabalha com isso, porque você fez isso, fez aquilo. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Se você é uma super artista pop, você pode estar lá semi-nua em todos os lugares. E aí a gente vai querer reproduzir isso, e aí tipo assim, não, peraí, mas você não é ela, mas você... Muitas opiniões em volta disso.
E quais considerações você tem sobre isso também, a Biane?
Não é brincadeira, não é um trabalho simples, eu acho. Ele vai demandar que você tenha ali um psicológico bem trabalhado, sabendo que você vai cair várias vezes, sabendo que sim, às vezes tem situações que você vai se machucar. E entender bem esse lugar do autocuidado, sabe? Até onde, quais são os seus limites. E não saber que você é diferente da outra pessoa, porque às vezes você quer fazer porque a outra pessoa fez, só que talvez você não esteja preparada. Né? Aquela história que a gente estava falando, por exemplo. Porque o sexo, eu vejo, né? O sexo primeiro é o motivo da gente estar aqui conversando, por exemplo, né? A gente só está aqui hoje porque um dia alguém transou. Provavelmente a mami não gozou, o papi gozou, mas a gente está aqui, né? Nascemos de uma relação sexual. Então, eu vejo o sexo como o nosso fundamento, a nossa base, né? Ele está lá nos alicerces do negócio. Mas o que era para ser uma coisa natural, bela, não é. É uma coisa muito mal resolvida, e não só no Brasil, né? Eu acho que tem países que lidam de forma mais livre, mais interessada no assunto, de querer realmente olhar, educar, trazer luz àquilo, mas é um tabu, é um assunto tabu, embora seja muito natural, seja o que acho que é o mais natural que a gente tem. Mas não é. Eu vejo, por exemplo, pessoas que têm vagina que nunca encostaram nas suas vaginas. Tem um muro entre ela e a mão dela. Porque não existe isso. Você não pode fazer isso. E são muitas. Então, você vê umas coisas realmente muito tristes. Né? Esse negócio que a gente tem aqui, a clitóris, que é um diamante, né? A gente estava falando também, a Ana estava me explicando umas coisas de um texto que ela escreveu sobre clitóris, coisa mais linda do mundo. Você tem esse diamante entre as suas pernas e você nunca, muitas pessoas nem tocaram. Então a gente vê que lugar que a gente está começando, somos infantis sexualmente, somos limitados, a gente tem medo de sexo. Então, eu acho muito legal, em primeiro lugar, qualquer empreendimento que você vá fazer nesse sentido de se experimentar, de se expressar dessa forma, tá valendo para a gente poder ir quebrando esses tabus. Mas, na minha família, por exemplo, sempre ficou muito claro tudo que eu fiz, assim, muito nítido, na verdade. Mas eu percebo que ninguém quer falar comigo sobre isso. Ninguém. É uma coisa que todo mundo sabe, mas assim, como se não existisse. Eu já tentei reclamar, de falar, meu, às vezes eu quero contar para vocês, se a gente está no encontro, alguma coisa que aconteceu comigo, e eu não posso falar, porque vocês não me dão essa abertura. E é muito louco, né? Porque a família é aquele lugar que fala que te ama incondicionalmente, mas são aqueles que, talvez, com as suas exceções, óbvio, que não vão abarcar aquilo que é mais importante para você. Essas coisas aí você compartilha com seus amiguinhos. Agora, aqui, você só vai falar até aqui, porque a gente não suporta. Porque a gente não suporta falar de sexo. Porque não, a gente não suporta. Eu percebo, eu sempre fui a maldita. Porque eu quero, você já deve ter percebido que eu quero falar. Eu quero falar que eu me masturbei, eu quero falar que eu transei, eu quero contar, tanto que eu abri um podcast para contar, fiz os livros para contar. Pelo prazer que eu tenho nisso. Em falar, em explicar, em me expor desse jeito, mas aparentemente ninguém quer ouvir. Então, é louco.
É toda uma questão de vocês terem que ficar em silêncio sobre algo que vocês não queriam estar em silêncio sobre, né?
Que é importante pra você.
Bom, acho que aqui a gente pode já ir finalizando esse programa. E a gente gostaria de agradecer aos ouvintes que acompanharam todo esse debate, principalmente também a presença de vocês aqui.
Contamos com a participação da nossa convidada, a Biana, produtora do podcast Textos Putos.
E também contamos com a participação da Nino Brasileiro, que produz conteúdos pornográficos desviantes para sites e plataformas online.
O programa de hoje foi mediado por Mariana Marques e Ana Paula Alves, e roteirizado por Audrey Olegário e Ana Paula Alves, e edição de Matheus Nascimento.
Mulheres e a pornografia.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93.